Raríssimos bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 28 de janeiro de 2020, estou olhando aqui pela janela, um dia lindo, completamente sem nuvens, é o que a gente chamaria de céu de brigadeiro. Se bem que brigadeiro sempre me traz outras associações um pouco mais engordativas, mas deixa para lá. Mas isso tem muito a ver com o primeiro artigo que eu quero comentar com vocês hoje, que é um artigo da Quanta Magazine sobre nuvens. Né? Nuvens. Quando a gente vê o céu limpo, a gente fala que beleza, não tem nuvem nenhuma. Mas acontece que nuvens, eu não sabia, aprendi lendo esse artigo, a qualquer momento do dia, né, o planeta está dois terços coberto por nuvens. Né? Dois terços do planeta coberto por nuvens. Não se engane com aquelas fotos, né, de satélite que de repente mostram um planeta que você vê todos os continentes, tudo. Para conseguir aquilo, normalmente você tem que compor várias fotos simplesmente para tirar as nuvens da frente. Porque, no geral, tem nuvem para caramba. É só quando você vê aqueles boletins meteorológicos que você consegue, que ele sobrepõe as nuvens. É isso aí. O planeta está, muitas vezes, coberto de nuvens. Mesmo a foto das fotos da missão Apolo, as primeiras fotos, né, do planeta Terra visto do espaço, nuvem para caramba. Não é exatamente como um mapa mundi. Pois bem, nuvens. Nuvens tem um efeito que eu nunca tinha parado para pensar. Nuvens diminuem o aquecimento do planeta. Não só porque, sei lá, fazem sombra, né? Claro, não fica esse sol na testa da gente, mas porque nuvens, a camada de nuvens, reflete a luz do sol de volta para o espaço. Então, o calor que o sol está mandando para o planeta, a energia que o sol está mandando, em boa parte é refletida pelas nuvens. O que acontece? Cientistas, vou dar o link aqui para a reportagem, começaram a perceber o que acontece com as nuvens se continuar crescendo o gás carbônico na atmosfera e a temperatura continuar subindo. Adivinhe? As nuvens começam a desaparecer. Aí o que acontece? Se as nuvens começam a desaparecer, o planeta esquenta mais rápido. Se o planeta esquenta mais rápido, as nuvens desaparecem mais. Então, bem-vindo a um novo cenário, ainda mais acelerado, né, de aquecimento global, provocado pelo desaparecimento das nuvens. Eu estava vendo outro dia um vídeo interessante sobre Vênus, né, sobre missões a Vênus. Então, Vênus é um planeta absolutamente miserável, né, por razões bastante diferentes. Vamos pensar o seguinte: Vênus, Terra e Marte. São três planetas, em princípio, bastante parecidos. Nasceram mais ou menos da mesma maneira. São planetas rochosos, mas Vênus é do mesmo tamanho que a Terra, com pouca diferença. Marte é um pouquinho menor do que os dois. Tá? Mas se a gente olhar, Marte desidratou. Né? É um planeta que perdeu o campo magnético, perdeu a atmosfera, perdeu a água. É um planeta seco, estéril, miserável, horrível, enferrujado. Agora você pega o outro extremo, que é Vênus. Vênus, muito provavelmente, nos primórdios, Vênus era propício à vida, como de repente a Terra pode ter sido. Provavelmente, praticamente um irmão da Terra. Mas o que acontece? Processos, né, desencadearam em Vênus, como se fosse um aquecimento global aí desenfreado. O que acontece é que a atmosfera de Vênus hoje é 90% e tantos gás carbônico. É esse nosso amigo nosso de cada dia, né? Então, o que acontece? A temperatura em Vênus é tão alta que derrete chumbo. São centenas de graus Celsius, tá? É isso num dia bom, né? E além do mais, chove ácido sulfúrico. Então, Vênus, que poderia ter nascido como, né, um possível paraíso por uma série de razões, Vênus virou um lugar absolutamente infernal. Olhando de fora, não parece, porque ele está coberto por nuvens absolutamente tóxicas. Tanto que, para mandar uma nave, os russos conseguiram pousar uma sonda lá uma vez, mas em pouquíssimo tempo a sonda derreteu. A sonda parou de funcionar. A NASA quer mandar novas missões. Por que que eu estou contando isso? E a Terra, justamente porque a Terra, ela fica no meio do caminho. Ela não degringolou ainda, como Vênus degringolou, ela não desidratou ainda, como Marte desidratou. A gente está numa distância mais amena, então um equilíbrio um pouquinho mais delicado, e a gente ainda tem vida. Mas Vênus é uma amostra do que pode acontecer quando processos saem fora de controle, se autoalimentam. Eu estou sempre falando aqui de complexidade, de sistemas dinâmicos, sistemas não lineares, é isso aí. Então, pronto, temos mais um fator aqui para a gente se preocupar, que é justamente a ausência de nuvens. E também, já que eu gravo esse episódio, eu não sei que horas que vocês acabam ouvindo o radinho, mas eu gravo isso logo depois do meu café. Na verdade, eu não tomo café, acabo tomando chá, mas a gente chama o nosso jejum de café da manhã. Por quê? Porque café é uma parte muito importante, né, da vida, da cultura brasileira. Pois bem, o café, talvez seja uma vítima, um efeito colateral do aquecimento global. O que acontece é que a planta do café, pelo menos o Coffea arabica, que é a espécie mais saborosa, etc. e tal, ela é muito delicada. Ela precisa de muita chuva, ela precisa de uma temperatura entre 15 e 24 graus, etc. e tal. Por isso que ela cresce bem em alguns lugares, sei lá, em Minas, etc. e tal. O que acontece? À medida que o aquecimento global começa a mudar o regime de chuvas e também a temperatura, há uma estimativa de que o Brasil perca, nas próximas décadas, 25%, 30% da capacidade de produzir café. Tudo bem que grande parte do café produzido no Brasil é da categoria robusta, né? E a robusta, como o próprio nome diz, ela é um pouco mais robusta. Mas mesmo assim, o café é uma commodity mundial, né? Uma mercadoria mundial que está ameaçada, sim, pelo aquecimento global. Muito rapidamente, engraçado, faz algum tempo que eu venho brincando que as pessoas voltaram a escrever em hieróglifos, né? Porque quando você usa emojis, parece que você está usando, né, simbolozinhos egípcios. E curiosamente, em Israel, os caras estão fazendo uma amostra, eu vou dar o link aqui para a reportagem do Estadão, muito bonitinha, fazendo um paralelo dos hieróglifos egípcios com os emojis de hoje. E alguns, não é tão surpreendente assim, são muito parecidos, que querem dizer mais ou menos a mesma coisa. Vamos lá, hieróglifos, o Egito, que eu me lembre, ele usava hieróglifos, que é um tipo de escrita baseado em imagem, né? Mas na verdade, quando você vê ali uma imagem, não significa que você vê um homenzinho, uma casinha, ou seja o que for, não necessariamente quer dizer um homenzinho, uma casinha, mas muitas vezes era usado de uma maneira fonética, né? Então, você via... tem um nome isso, meu Deus do céu, eu lembro que tinha, na minha infância, em umas revistas infantis, tinha umas charadas, que era o desenho assim, eu quero escrever porco, então tinha um desenho de uma porta, menos tá, e o desenho de um copo menos pó, né? Então tá, porco, ok. Então você pegava o primeiro som da imagem, compunha com o primeiro som da outra imagem, e aí, opa, é uma palavra. Então, eu não sei se eu consegui me explicar aqui, mas de uma certa maneira o hieróglifo também tem um componente fonético, ele reproduz sons. Ao mesmo tempo, o hieróglifo era privilégio, era monopólio, né, da classe dos escribas, né, de quem detinha ali o poder, e você tinha uma outra língua, um outro alfabeto, um pouco mais fácil, um pouco mais simples para coisas mais cotidianas. Pois bem, tem aqui, eu vou dar o link, você que gosta de emojis vai descobrir que você está voltando no tempo pelo menos uns 4 mil anos, mas tudo bem. Tem um artigo muito interessante na Science Alert, que eu acho que vale a pena marcar e ter isso anotado, e até acho que eu vou usar isso em alguma palestra minha qualquer, que um grupo de cientistas, quantos cientistas? É um monte, uma batelada. Eu vou ver quantos cientistas são. Eles resolveram listar quais são os pontos onde a gente tem que focar os nossos esforços, a nossa energia, para ter algum tipo de efeito na reversão do aquecimento global, pelo menos na desaceleração, vamos chamar assim. O primeiro deles é tirar os subsídios a combustível fóssil. Para de dar subsídio para o diesel, para de dar subsídio para carvão, né? E incentivar a geração descentralizada de energia. Então, isso é uma dica para os governos, tá? Então, não é uma dica para eu e você, é uma dica para os governos. Chega de subsídio e vamos facilitar essas microgrids, essas coisas todas. Segundo, construir cidades que sejam carbono zero, carbono neutras, né? Que elas tenham um footprint o mais baixo possível. Também isso é uma coisa para você falar em Davos, né? Em Davos. Três, desinvestir, né, de qualquer tipo de investimento ligado a combustíveis fósseis. Isso é para o mercado financeiro, para os investidores e tal. Quarto, isso é para todos nós. Revelar as implicações morais do combustível fóssil. Isso é uma campanha de conscientização. Quinto, é fortalecer a educação climática. Isso também para autoridades, acho que também é uma coisa que a gente pode fazer no dia a dia. Sexta, abrir as informações com relação às emissões de gás de efeito estufa. Então, eu achei bacana, os caras identificaram ali os pontos onde realmente você pode fazer diferença com escala. Pensa bem, uma canetada de um governo, né, ou uma decisão, como eu falei aqui recentemente, era uma empresa de investimentos, como é que chama? Uma empresa que tinha trilhões, Black alguma coisa, já não lembro mais. Uma decisão dessas tem um impacto gigante. Tá, o que mais que eu separei para comentar com vocês aqui? Ah, tem um artigo interessante. Bom, não dá para não comentar a questão do coronavírus. Aliás, essa é verdadeiramente exponencial, né? Se alguma coisa é exponencial no mundo, é coisa ruim. Estou fazendo isso, é uma piada muito sutil com relação a mitos, né, que existem por aí sobre tecnologias exponenciais, crescimento exponencial, o que eu acho uma absoluta balela, o que eu acho uma absoluta inconsequência, eu acho leviano esse tipo de pensamento, ele não tem nenhum respaldo da realidade. Se tem alguma coisa que cresce exponencialmente, são problemas. Por exemplo, o coronavírus, aliás, até vou fazer um outro parêntese, eu não estou falando isso de orelhada, eu fui para a Singularity University, que é o berço, né, desse pensamento exponencial, eu fiz um curso lá em 2011, faz 9 anos, né? Eu me fui capacitado como um consultor em tecnologias exponenciais. Eu trabalhei como consultor em 4 projetos e com base em tudo isso, eu posso dizer que isso é uma completa balela, ok? Eu acho uma completa, é minha opinião pessoal, eu acho uma completa balela. A tecnologia não é exponencial por si só, né? Quando alguma coisa parece crescer exponencialmente, é porque as pessoas adotaram. Então as pessoas são exponenciais, não a tecnologia. Uma tecnologia que ninguém adota, ela não vai para lugar nenhum. Pronto, já fiz aqui meu manifesto. Pois bem, então, voltando ao crescimento exponencial do coronavírus, tem um aspecto interessante aqui que é um efeito colateral disso, né? Se a China conseguir conter, e ela está contendo com a mão a mais pesada possível, né? Fazendo bloqueios de dezenas de milhões de pessoas e tal, isso pode ficar, né, um ponto positivo para quê? Autoritarismo. Governos centrais que não prestam contas a ninguém. E se a China conseguir demonstrar, né, que o autoritarismo, que essa mão pesada do Estado, essa coisa centralizadora, que é um trator, se isso funcionar, ponto para a China. Se isso não funcionar, eu acho que não está funcionando. Né? Esse artigo fala sobre isso, mas um artigo que eu também vou dar o link aqui, menciona o seguinte: China é tão centralizada que quanto mais longe do centro, por assim dizer, mais o poder é menos poderoso, né? Mais o poder enfraquece, menos controle ela tem. Então, por exemplo, quando em Wuhan, quando começou essa história toda, eles demoraram, obviamente, porque tem tudo, eles não têm liberdade de imprensa, né? Ninguém comunica nada direito, etc. e tal. Quando eles resolveram impor o bloqueio, 5 milhões de pessoas já tinha deixado a região. Vou repetir, 5 milhões de pessoas já tinha deixado a região. Não que o bloqueio seja necessariamente a melhor estratégia, ou que seja, mas a questão é, a burocracia, a lentidão, pode ter um peso grande aqui. Imagina, 5 milhões de pessoas já tinham saído, levando provavelmente consigo, né, essa história toda. Ontem eu tive o prazer, um prazer assim quase pecaminoso, né, de ouvir mais um episódio dos Pecados Capitais pelo Stephen Fry. Eu comentei aqui semana passada, eu tenho uma admiração gigante pelo Stephen Fry, não só porque ele é um excelente ator, ele é engraçadíssimo, né, é um cara elegantíssimo, mas também porque ele tem um engajamento com questões de cultura, que é excepcional. Ele volta e meia participa de projetos que são bárbaros, né? Ele fez, acho que ele tá num, eu tenho acho que dois audiolivros dele, dois projetos desses em áudio, dois deles sobre mitologias gregas, sobre mitologia grega, sobre heróis gregos. Aí ele fez um podcast sobre o avanço da ciência, que se chama Quantum Leaps, e agora ele está com um projeto novo que é sobre os pecados capitais, né? Que ele, curiosamente, ele associa com cascas de banana. São aquelas cascas de banana em que a gente vai tropeçar. O primeiro episódio foi uma introdução sensacional. O segundo episódio foi sobre orgulho ou soberba, absolutamente genial. E o de ontem foi sobre um assunto que é oportuníssimo, é perturbador, transforma, que é a questão de ambição, cobiça, avareza. Vamos chamar de cobiça. Eu acho que em português é avareza. Eu sempre achei que a avareza era diferente de cobiça, mas em inglês é greed, né? Vamos chamar isso de cobiça. E aí ele faz um longo episódio sobre até que ponto a cobiça foi vista como uma coisa profundamente negativa pelo pensamento cristão, e até ela ser glorificada em pensamentos de alguém que eu absolutamente abomino, que é a pior escritora de todos os tempos, que é Ayn Rand, que escreveu aquele O Atlas, não sei o que lá. Eu nunca sei como é que chama esse The Shrugged Atlas, que acho que chama em português. Essa Ayn Rand é uma escritora, ela é de origem judaica, eu acho que ela fugiu da União Soviética, a família morava na Rússia, ela foge do comunismo, vem para o Ocidente e aqui ela vira praticamente o arauto, né, do individualismo mais extremado. Episódio absolutamente sensacional, mas também um pouco assustador, porque a gente vê como essa mentalidade da Ayn Rand continua sendo base para o pensamento de muitos desses gurus que a gente vê por aí, muitos desses bilionários que estão por aí. E o que é preocupante que é um pensamento baseado no indivíduo. Qualquer concessão feita à sociedade é vista como uma fraqueza, né? O triunfo do indivíduo. O indivíduo tem que triunfar. Qualquer coisa isso me assusta, porque nós somos criaturas sociais. É o que eu mais falo nas minhas palestras é, se a gente se encarar como indivíduos, né, todo o modelo de progresso, de sucesso, de felicidade, que só leva em conta indivíduos ou o individualismo, ele não leva em conta uma das coisas mais ricas da nossa evolução, que é a questão do grupo, a questão social, a questão da compaixão, a questão do altruísmo, né? Para esses caras, altruísmo é uma fraqueza de caráter. Né? Mas não, do ponto de vista evolutivo, o que trouxe a espécie aqui é justamente isso. Então eu vou dar o link, até vou dar o link para alguma palestra minha recente, para quem nunca viu, para vocês verem em que tecla que eu venho batendo sistematicamente, que é essa questão social. E aí eu vou dar um salto completamente delirante aqui, falando em grupos. O que acontece? Vespas. Vespas. Sabe qual é a simpatia que eu tenho por vespas? Alguma coisa entre 0 e menos 1, muito baixa, porque não só a vespa pica, que não é uma coisa muito agradável, por sorte nunca levei uma picada de vespa, mas vespas também, muitas vespas têm um comportamento meio parasitário que é simplesmente pavoroso, faz parecer aquela coisa do alien. Tem vespas que escolhem ali um outro inseto de vítima, elas colocam uma larvinha, um ovinho da vespa dentro do inseto, essa larvinha vai crescer dentro do inseto, enquanto o inseto está vivo, ela simplesmente vai comer o inseto vivo. Né? É uma coisa de pesadelo, né? Eu falo, meu Deus do céu, eu nem sei quem foi que bolou uma criatura tão perversa. Pois bem, agora eu tenho que repensar a minha ligação com vespas, porque vespas reconhecem rostos. De vespas. Ok, não é o seu, não é o meu. Fala, ah, olha o René ali, vou sacanear. Não, não, elas se reconhecem. Aí você fala, hã? Né? Imagina, para a gente conseguir fazer reconhecimento facial, você tem que ter processadores inacreditáveis, né? Software na nuvem, machine learning, já. Vespas reconhecem vespas. Pois é, eu não podia imaginar, mas as caras das vespas parece que são diferentes. A questão é a seguinte: olhem que interessante. É um artigo que mostra que as vespas se reconhecem, né? O que é uma coisa raríssima entre insetos. É, por exemplo, abelhas são criaturas sociais, mas elas não se reconhecem. Agora, por que que vespas se reconhecem? E isso parece ter sido uma evolução genética muito recente, é questão de milhares de anos, né? A questão de, é muito recente essa mudança. O que acontece? Abelhas têm uma rainha só e o resto é todo mundo igual. Não tem problema, certo? Certo. O que acontece é que vespas têm mais de uma rainha. Você pode ter comunidades ali que tem 5 rainhas. E aí se começa, obviamente, uma questão de hierarquia. Quem manda em quem? Quem está em primeiro lugar? Quem está em segundo? Então, para coordenar isso, né, para ser capaz de coordenar esse tipo de coisa, quem manda em quem? Quem é quem? Quem é filho de quem? Etc. e tal, as vespas teriam desenvolvido reconhecimento facial entre elas. Elas se reconhecem. Tem duas coisas aqui. A primeira delas é como é que num cérebro minúsculo, que deve ser do tamanho de um, sei lá, de um cuspe, nem, não é nem cuspe, imagina, do que é o tamanho do cérebro de uma vespa? Não tem nenhuma metáfora. É um pingo, não é nem um pingo no i. É como é que elas conseguem. E segundo, é, veja só, o quanto o convívio social favorece, né, a evolução de alguns traços muito sofisticados. É, eu vou fazer agora um parênteses, vou falar de memória. Existe um, não sei se vocês ouviram falar no número de Dunbar. Escreve Dunbar, né? É, Dunbar era um pesquisador, acho que ele está vivo ainda. É, o que acontece? Ele estava estudando primatas e ele percebeu que o cérebro dos primatas variava de tamanho. Algumas espécies tinham cérebros maiores e menores. Aí ele percebeu que normalmente espécies que tinham cérebro maior viviam em grupos maiores. Espécies com cérebro menor viviam em grupos menores. E aí a tese dele foi a seguinte: ah, é isso, né? O que acontece? É, quando você vive num grupo e você tem que, de alguma maneira, né, manter esse grupo coeso, você precisa saber quem é quem, quem transa com quem dorme com quem manda em quem, quem saiu com quem sacaneou quem. Então, quando você vive em grupo, isso requer uma série de informações e memória, né, e gerenciar relacionamentos que, cara, precisa de cérebro. Então, à medida que o tamanho do cérebro dos primatas foi aumentando, eles foram sendo capazes de gerenciar grupos cada vez maiores. Ok, aí ele fala, bom, então, peraí, vamos pegar o tamanho do cérebro humano. Né? Se eu fizer aqui uma curva, né, tamanho do cérebro versus tamanho do grupo, né? Ah, macaquinho, chimpanzé, babuíno e tal. Aí ele vai traçando uma curva e aí ele pega o cérebro humano, que pesa sei lá quanto, 3 quilos, não sei, coloca na curva e aí que tamanho de grupo que isso pressupõe. E aí ele chega à conclusão que o nosso cérebro chegou a esse tamanho para a gente gerenciar grupos de até 150 pessoas. Mais do que isso a gente não consegue gerenciar. E aí ele cria essa tese, né? E aí vem o número de Dunbar, que a gente, na verdade, só consegue ter um relacionamento próximo com 150 pessoas. E aí ele expande esse conceito para círculos. Né? Você tem um círculo muito íntimo de 5 pessoas, depois esse expande para um círculo relativamente íntimo de... É uma sequência que é praticamente uma sequência geométrica. É, esses são círculos que vão crescendo e aí chega o círculo máximo que você consegue saber o nome do cara, com quem que ele casou, etc. Estava 150. Depois disso, são todos conhecidos, não são mais amigos. Interessante, né? Foi só um parênteses, estou falando de memória, desculpem se eu errei, né? Mas vamos lá. Mas uma das coisas que eu estou colocando aqui nessa questão social, que eu fui pesquisar porque eu fiquei muito intrigado. O Stephen Fry, ele insinua que a nossa cobiça talvez tenha um componente genético. E aí ele cita um estudo de Israel, de pesquisadores israelenses, em 2008, que fala sobre o gene da falta de piedade, o gene impiedoso. Eles numa simulação, você faz aqueles joguinhos, né, para ver se as pessoas são mais generosas ou menos generosas, se elas têm mais empatia ou se elas têm menos empatia. E aí eles chegam à conclusão de que pessoas que têm um gene XYZ diferente, que eu já não lembro o gene, que eles chamam de ruthless gene, o gene impiedoso, elas têm um comportamento muito mais egoísta, muito menos generoso do que das outras. Então vem essa história de que talvez a gente seja geneticamente condicionado a ser mais ou menos social. Né? E aí vem até uma história, uma das conclusões, é que se você é de direita ou de esquerda, pode não ser uma questão de gosto, pode não ser uma questão de escolha, pode ser uma questão genética. Talvez haja gente que absolutamente não se comove com questões sociais, porque ela é geneticamente preparada para ser mais individualista. Eu procurei mais pistas a respeito, não achei. Todas essas conversas sobre o gene impiedoso morrem em 2008. Eu vou pesquisar um pouco mais, porque eu instintivamente eu achava uma coisa parecida. Até ontem, comentando com a minha mulher, eu falei, olha, eu acho que, na verdade, a espécie humana tem uma variação, tem uma tribo aí, que na verdade está infiltrada, que está disfarçada, que são as pessoas que não têm coração, né? Que exploram os outros sem pensar duas vezes, né? Como se fosse uma espécie parasitária dos trouxas. Mas isso era uma brincadeira. Mas o que é mais interessante é que você já pensou se isso tiver realmente base material, científica? Eu achei interessante. O que mais que tem aqui? Bom, tem um artigo aqui no Washington Post sobre o Facebook, o Google e o Twitter apanhando feio das fake news com relação ao coronavírus. Ou seja, essa pandemia, né, essa epidemia global, está pegando de novo as redes sociais de calças curtas. Eles não conseguem fazer frente às fake news, às manipulações, aos boatos. Isso só piora as coisas. E aí até vou colocar aqui para vocês uma das coisas que, quando você pega algum negacionista, terraplanista, antivacinista, sei lá, eu que diabo, é uma das coisas que eles acusam a ciência, fala, não, mas a ciência ela é cheia de contradições, os caras se contradizem o tempo todo, e surgiu um argumento recente, né, no discurso anticientífico, chamado de crise de reprodutibilidade. O lance é o seguinte, estudos recentes mostraram que muitos resultados em pesquisas, sobretudo pesquisas de psicologia, que ganharam, fizeram manchete, etc. e tal, talvez até como essa do gene aí, do gene do egoísmo, né? Eles não conseguiam ser replicados. Né? Na hora que você tentava replicar, você não conseguia. Então o que acontece? Você despublica esse paper. E aí começaram a perceber que muitos estudos em outras áreas também não conseguiam ser replicados. Aí o que acontece? Quem não gosta de ciência ou quem é contra a ciência, falou, tá vendo? Muitos dos estudos são fake, esses estudos são mentirosos. Mas aí tem um episódio bastante bom do Inside Science, que é um episódio, um podcast sensacional da BBC, e que o cientista fala, cara, ciência funciona justamente por causa disso, porque ela tem um mecanismo de autocontrole contínuo. Se alguém publica alguma coisa de louco, os outros percebem e a gente tira do ar. Então o fato de que a gente esteja descobrindo estudos que não são consistentes é um bom sinal, é um sinal que ciência continua funcionando. Né? Ciência funciona na medida em que a gente, que, né, qualquer resultado é analisado pelos pares e se esse resultado não for replicado, ele é simplesmente desconsiderado. Então o fato de que a gente não esteja conseguindo reproduzir é um sinal sim que a ciência está funcionando. Então não adianta criticar a ciência por isso, porque essa é justamente a força da ciência. Se fosse dogma, dogma você não pode questionar. Pode. Doutrina, você não pode questionar a doutrina. Né? Aqueles gurus das ciências humanas, eu sei que eu fiz humanas, né? Ninguém pode questionar. Agora, ciência de verdade você pode questionar. Né? Então as coisas estão andando bem. O que mais que tem de interessante aqui? Já falei das vespas. Bom, tem uma notícia rápida aqui. Uma organização, aliás, com o nome bárbaro, EPIC. EPIC, na verdade, é um acrônimo, né, uma abreviação, é uma sigla, né, em português é uma sigla. Uma sigla que chama Centro de Informação Eletrônica Privada, ou de Privacidade Eletrônica. São 40 organizações que se juntaram para pressionar os legisladores para controlar o reconhecimento facial. Ou seja, a sociedade civil americana, inclusive várias cidades, São Francisco, Nova York, estão se mobilizando contra a popularização do reconhecimento facial. E eu costuro isso com uma outra reportagem, que também me tem a ver com a questão do exponencial. Eu lembro dos meus colegas exponenciais, não, porque o preço das tecnologias está caindo exponencialmente, torna mais acessível. sem nunca se perguntar se ele estava se tornando acessível para coisas boas ou ruins. Então, aqui tem um artigo interessante mostrando que as câmeras que a polícia usa para reconhecer placas, que não é muito diferente da questão de reconhecimento facial, né? O reconhecimento e identificação, antes custavam dezenas de milhares de dólares, hoje elas custam 50 dólares por mês. Então, está aí uma tecnologia cujo preço caiu exponencialmente e a nossa privacidade vai para o buraco. É um artigo bastante interessante. Tem esse dos, eu acho que desse dos satélites eu vou deixar para amanhã, não é tão grave assim. Mas tem duas coisas que eu acho que me chamam a atenção. Um deles eu acho bastante promissor. Não sei se vocês lembram daquele filme De Volta para o Futuro, que aquele professor maluco, ele tem uma máquina que parece um, sei lá o quê, um mixer, né, um liquidificador, que ele pega lixo orgânico, né, laranja, resto de comida, e transforma em energia com fusão nuclear. Isso seria um sonho, né, se a gente conseguisse movimentar o mundo com lixo. Mas aqui tem uma história bastante parecida. Uma das grandes promessas da ciência dos materiais recentemente é um material chamado grafeno. Eu já comentei várias vezes aqui. Grafeno é feito com carbono. Carbono é um material, é um coringa, né? Porque carbono puro pode ser grafite do seu lápis ou diamante, qualquer um dos dois, né? Ou pode virar gás carbônico, eu sei. Mas então, carbono pode ser diamante, pode ser grafite, mas se você pegar e fizer uma camada de um átomo de espessura, né? Você, né? Eu vou fazer isso agora, já volto. Né? Esses átomos de carbono, eles se organizam como se fosse aquela grade de galinheiro, né, em padrões hexagonais. E acontece que esse é um material chamado grafeno, ele tem propriedades extraordinárias. O mico é que é muito difícil produzir grafeno em boas quantidades. Certo? Certo. Se você quiser fazer um pouquinho de grafeno, você pega um bloquinho de grafite, gruda um durex e puxa. Pronto, ali você fez grafeno, porque o durex vai puxar uma camada de um átomo de espessura. Mas convenhamos que isso não é um método para fazer isso às toneladas. Então tem aqui uma notícia extremamente interessante, eu acho que é de quem são Michigan e Stanford, que são duas universidades que desenvolveram um processo. Deixa eu ver de quem fez esse troço. Posso estar confundindo as universidades. Ah, não, não, Rice University, nada a ver. Rice University. A Rice University desenvolveu um processo que eles fazem flocos de grafeno de uma maneira não só barata, mas também rápida e também limpa. Ela não vai usar substâncias tóxicas, ela não vai gerar, não vai precisar de nenhuma coisa exótica. O que ela faz é pegar material rico em carbono, e isso pode ser lixo, pode ser o mamão que você comeu de manhã, o pó de café, pode ser um pneu velho. Não, cara, assim, plástico sujo. Sabe aquelas coisas que são um pesadelo, né? Que você não consegue reciclar, que você não sabe o que você faz com aquilo? Pois bem, você pega essa porcariada toda, né? E você submete a uma corrente elétrica muito rápida. Pum! Flash! Bum! É tão rápido o processo que não chega a esquentar o recipiente. A temperatura chega a 3 mil graus Celsius e o que acontece? Você forma flocos de grafeno. Inclusive de uma maneira que é fácil de você aproveitar e muito barata. Então veja que coisa sensacional. Você pegar justamente lixo, plástico, pneu é um horror. Né? O que que você faz com pneu? Pois bem, a 3 mil graus, essas coisas são vaporizadas, né? O carbono, eles devem fazer algum truque, eu não sei qual é o truque, eles conseguem fazer desse jeito flocos de grafeno em grande escala. Sem poluir, sem usar, sei lá, substâncias esquisitas, muito rapidamente. E esses flocos de grafeno, não só está aí uma maneira legal de se reciclar o lixo, mas eles podem ser utilizados de inúmeras maneiras. O que eles contam aqui, e eu recomendo até que vocês vejam um videozinho, se você pegar concreto, concreto é um grande fator tem um footprint gigante, acho que 8%. Do gás, do aquecimento global é devido à produção de concreto. Se você pegar concreto e adicionar 0,02% de grafeno, ou seja, uma pitada de grafeno, o concreto fica 30% mais forte. Olha que extraordinário! Você bota um cheirinho de grafeno no raio do concreto, e você faz um concreto que é muito mais forte. Isso significa o quê? Que para a mesma construção, você precisa de 30%, estou chutando os números aqui, 30% menos de concreto. Então, o uso do grafeno na construção civil pode baixar o footprint do concreto em 30%. Né? É sem contar, obviamente, o fato de que você está pegando um carbono que, em princípio, ia acabar parando na atmosfera e você está aprisionando nas construções. Eu achei isso extraordinário, é muito legal. Isso, espero que realmente isso tenha, né, que seja tão legal quanto eles estão falando. É, eu achei um processo bacana. É, meus caros, eu acho que é isso. Eu vou deixar algumas notícias para amanhã. Tem uma aqui do Alan Turing, que é muito bacana, mas eu vou deixar para amanhã. Eu agradeço imensamente os feedbacks de uns tempos para cá. Eu tenho recebido feedbacks super carinhosos, ótimos, muito animadores. E aí, como o Radinho sempre foi e sempre vai ser, assim como qualquer outro podcast, qualquer outro conteúdo meu, ele não é comercial, né? Eu nunca vou alavancar esses caras com mídia. Então a única maneira dele ter mais impacto é justamente vocês divulgarem, vocês compartilharem, vocês recomendarem, né? Porque isso eu não consigo fazer. Né? A gente está crescendo bastante, a gente já tem, quando eu vejo os números no SoundCloud estão subindo, os números no Spotify estão subindo, isso é bacana, isso é bom, né? Eu fico feliz, isso realmente me empolga, né? Isso quer dizer, eu acho que o momento é esse, né? Dessa semente vingar um pouco mais, acho que, né, os ventos estão mudando a nosso favor. Raríssimos, um grande abraço, muito obrigado por tudo. Se vocês quiserem receber pelo WhatsApp ou pelo Telegram, é só me contatar. E lembrem-se, os links todos que eu menciono estão no radinhodepilha.com. Se vocês quiserem se aprofundar, está tudo lá. Um grande abraço e até amanhã.